África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Queria retomar um bocadinho a conversa sobre a origem desta associação e perguntar-lhe como foi esse reencontro com as mulheres, com as suas ex-amigas. Foi um momento de emoção, para além da ideia, da grande tarefa que se propunha naquele momento? Como é que as outras reagiram e como é que viveu esse momento? O que é que se recorda?
O reencontro realmente foi um reencontro muito emocionar. Como disse no princípio, nós estivemos juntas quando éramos adolescentes e mais tarde separámo-nos, cada qual foi para o seu lado. Então, no dia que nos encontramos ali, foi realmente uma emoção, uma gritaria, um riso, um choro, cheio de tudo, porque nunca esperámos que havíamos de voltar a estarmos em grupo como estávamos antes, quando estávamos no aspirantado, postulantado, noviciado. E Deus voltou-nos a juntar para uma boa causa. E sentimos-nos muito felizes com isso. E sentimos-nos muito realizadas. E sentimos, aliás, a nossa vocação reativou-se. E sentimos-nos felizes por causa dessa reativação da nossa vocação e vivermos a nossa vocação na condição em que nós nos encontramos. Umas são casadas, outras são solteironas, outras são viúvas. E está cada qual inserida na sua comunidade, onde vive, na sua paróquia. E vivermos esta nossa vocação, é sentir que, afinal, não estamos perdidas no mundo. Deus continua a estar conosco. Ele não saiu de nós.
As suas amigas que convidou responderam todas imediatamente com entusiasmo, positivamente, ou houve hesitações?
Não houve hesitação. Aquelas que quiseram seguir o ideal foi naquele momento mesmo. Naquele momento, e toda a gente ficou muito motivada, muito entusiasmada, e começamos logo a tratar de escrever os nossos estatutos e ver os nossos objetivos. E mesmo antes do nosso registro, começamos a dizer, ok, não temos nada, mas o pouco que nós temos nas nossas casas pode dar para ajudar as crianças. Então, cada uma trazia uma colher, outra um prato, outra uma cadeira, outra uma mesa. E mensalmente, no fim de cada mês, cada qual tirava 500 meticais para podermos comprar a cesta básica para dar às crianças. E também para dar como um incentivo aos ativistas para apanharem transporte e andar aí na casa das crianças e dar qualquer coisa. Não tínhamos nada, estávamos mesmo a zero, mas conseguíamos, do pouco que cada qual tem, que tinha, tirar da sua casa, às vezes mesmo em produtos, não só em dinheiro, mas um copo de arroz, um copo de açúcar. É assim que nós começamos.
Portanto, sei que a ideia surgiu em 1998, mas só se veio a concretizar propriamente em 2002, não é?
Exatamente.
Por que passou tanto tempo?
Passou muito tempo porque é preciso as pessoas se organizarem. Nesse momento, não porque nós estávamos paradas, foi mesmo nesse momento que nós, cada qual tirava um pouco daquilo que tinha para poder ajudar as crianças, enquanto estávamos a preparar o nosso registro. E em 2002 foi já a legalização no Ministério da Justiça e fazer o lançamento da organização. Mas de 1998 até esse momento, estávamos a trabalhar, mas com estas contribuições, sem termos, porque sem ter o registro não era fácil ter pessoas que viessem ajudar, porque as pessoas não acreditam. Mas depois do lançamento do projeto, então já começamos a ter outros parceiros que chegavam perto de nós para saber o que estamos a fazer, se era de interesse deles, e ajudavam. Até aí, 1998, até 2000, estávamos a preparar. Leva tempo fazer o registro de uma organização. As pessoas têm que se organizar melhor para não fracassar.
O que é que lhe deu tanta força naquele momento para empreender esta obra, que não é fácil? Já disse, começaram com poucas coisas, com poucas contribuições, ajudar uma outra criança e depois chegarem onde são hoje, uma organização das maiores aqui em Moçambique que ajuda crianças órfãs, e, portanto, ter sede central e delegações em Gaza, com Xai-Xai, Chibuto, Manjacaze. Não é? São essas duas delegações que têm fora de Maputo?
Sim, são essas delegações que nós temos fora de Maputo. E o que me motivou foi ver o sofrimento das crianças, o sentimento de querer ajudar, sobretudo as crianças, a seguir o exemplo de Cristo. Enquanto uns estavam a proibir as crianças de se aproximar de Cristo, o Cristo dizia: deixem as crianças chegarem perto de mim. Então, para mim, o exemplo, o mestre para mim, é sempre as palavras de Cristo. Então vi que havia uma necessidade de ajudar estas crianças e fiquei motivada, porque eu trabalhava numa organização que depois houve o problema de ter contato com pessoas vivendo com HIV e SIDA, e fui incentivada também a ajudar as pessoas vivendo com HIV e SIDA, porque quando eu falasse nas minhas palestras às empresas femininas, masculinas, ninguém estava a acreditar que o SIDA estava aqui em Moçambique, porque foi numa altura em que estávamos mais preocupados com a guerra civil, foi antes da paz. Então, se era uma coisa que estava longe de nós, a preocupação maior era a guerra. E nessa altura, as pessoas não queriam saber. Lá consegui persuadir algumas médicas dos centros de saúde, no sentido de me passar os doentes que tinham lá com HIV ou SIDA, e que eu, em troca, podia dar um material descartável para eles se protegerem. E os médicos lá dos centros de saúde ouviram o meu apelo e me enviaram esses doentes. Então, comecei a trabalhar com eles, a dar aconselhamento e ajudar do meu bolso para comprarem medicamentos, para apanhar o transporte, para virem ao aconselhamento. E mais tarde, eu conversei com eles para ver se não era possível eu lhes apresentar ao Ministério da Saúde, e também para ver se não era possível darem a cara na televisão, porque muitas pessoas diziam que nós nunca vimos uma pessoa com SIDA aqui. Esteja a falar de uma coisa que não está aqui na nossa terra, porque nós nunca vimos doentes do SIDA. E eu perguntava se eu os convidasse para fazer o teste, e podiam aceitar. Diziam que sim, podiam aceitar. E eu dizia: se por acaso lá for detectado que está com HIV, aceitará ir à televisão para dar a cara? Diziam que não. Então tive que utilizar outra estratégia. Encontrei pessoas vivendo com HIV e SIDA. Conversei com eles se eles podiam aceitar ir à televisão dar a cara. Eles disseram que sim. Então tive que marcar uma audiência com o responsável do programa de HIV e SIDA em Moçambique, através do Ministério da Saúde. Então fui falar com o diretor, aceitou receber-me com aquelas pessoas. Apresentei as pessoas e que eu pretendia dar continuidade, dar aconselhamento e apoio. E ele disse: muito bem, eu vou te apoiar, é uma boa iniciativa. Temos o Ministério tinha um financiamento de um país, e que com esse financiamento pretendia-se abrir um hospital de dia para ajudar as pessoas. Então, a partir dessas pessoas, abriu-se o hospital de dia e começou-se a dar o andamento, o aconselhamento, os tratamentos. E convenci a eles se podiam estarem organizados em associação. E aceitaram.
Os doentes
aceitaram. Então, fiz buscas de ajuda. Para além do Ministério da Saúde, apareceu o NEID também que ia ajudar, a SAT também que ia ajudar. Encontrei também uma jurista que aceitou ajudar a escrever os estatutos dessas pessoas. Então, trabalhamos com elas até a conclusão da formação desta organização, que se chama Kinkimuka. Eles próprios deram o nome de Kinkimuka. E o sentido é, Kinkimuka é despertai-vos, porque aqui também o SIDA existe.
Isto já foi em que ano, lembra-se?
1993, já não me lembro muito bem, mas antes de 2000, tinha que ver os documentos.
Qual era essa organização em que trabalhava e que lhe deu a oportunidade?
A MODEFA, que é uma organização moçambicana para apoio e desenvolvimento da família, é onde que estava a trabalhar. Então, depois disso, eu larguei a associação dessas pessoas seropositivas. Eu disse, olha, agora vocês próprios têm que dar a cara e começarem a pedir ajuda e vão ter muito apoio das pessoas. E tiveram apoio. Só que depois veio atrás de mim, de novo. Ah, veja lá, o fulano de tal morreu, as crianças ficaram atrás. Ah, o fulano de tal morreu com a esposa, as crianças ficaram sozinhas. Eu não tinha capacidade para ajudar as crianças. Foi quando eu pensei em juntar as minhas colegas do tempo de formação e lhes falei deste problema. E aceitaram o ideal e formamos esta associação, o reencontro. Então foi um reencontro entre nós, o reencontro das crianças que encontram já outros parentes para tomarem conta delas e reencontro de nós com a nossa missão, que a nossa missão era estarmos a viver em comunidade religiosa e elevar a missão de amor, missão de caridade. Então voltamos a reencontrar a nossa missão, uma missão de amor, de caridade, de mutua ajuda.
Poderia ter formado esta associação com outras pessoas? Ou pensou que o facto dessas pessoas terem estado no convento consigo tinham mais valia para esse tipo de coisas?
Eu não tenho certeza se com outras pessoas podia formar. É provável que sim. Mas eu vi que era uma oportunidade que Deus nos dava para mais uma vez segui-lo nesta caminhada de ajuda aos outros. E senti que as minhas colegas também iriam sentir isso como uma oportunidade para voltar a abraçar a missão salvífica que o Senhor tinha traçado para nós.
Porque, no fundo, quando se sai, há sempre um bichinho que fica lá dentro.
Fica. A vocação não termina assim, de qualquer maneira. A gente pode disfarçar, pronto, para mim aquilo acabou, mas sempre cá dentro alguma coisa nos fala. Alguma coisa nos falta, sentimos falta de qualquer coisa mais que nós podíamos fazer na vida.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Das obras que tem atualmente, estão incluídas na marcha, onde tem 15 meninas junto da congregação à qual estão ligadas. Quer nos falar desse aspecto da vossa ação, de que não falamos até agora?
Nesta caminhada toda, nossa, nós vimos que a rapariga não tinha oportunidades para a formação. A rapariga, nesta situação de falta dos pais, fica abandonada e as pessoas se aproveitavam muito destas meninas. Não conseguem estudar até além, porque meia volta a menina está grávida. A menina está abandonada com o bebê nas mãos, fica com gravidez. E as pessoas, os homens, não se responsabilizavam. Então, ou não se responsabilizam. É esta menina que é carente, que precisa de melhorar o seu futuro, mas que não consegue, porque as pessoas abusam-na, e achamos que era melhor dar mais proteção à menina para ver se lhe damos uma oportunidade para o melhoramento do seu futuro. E conversando com as irmãs, e elas aceitaram acolher estas meninas. As maiorzinhas, aquelas que têm 18 anos, 20, 21 anos, estão no Colégio Pio X, na Beira, no ensino secundário, e outras na pré-universidade.
É um colégio de religiosas também?
É um colégio religioso das mesmas irmãs franciscanas missionárias de Maria.
Quantas são lá na Beira?
Na Beira estão 12 meninas. Então, as pequeninas estão aqui na Namacha, que fica mais perto de nós. É mais fácil a gente correr e ir vê-las, conversar com elas, motivá-las, encorajá-las para poderem continuar a estudar, para melhorar a sua situação. Outras, é por esse motivo, mas também talvez com um motivo a dobrar, porque como viu duas irmãs, meninas que são duas irmãs e pequeninas, os pais morreram e estas crianças estavam sozinhas, uma com 8 anos, outra na altura tinha 10 anos. Então, era difícil essas crianças viverem sozinhas. E nós ainda não tínhamos um centro com camas que pudéssemos deixarmos as meninas conosco. Então, pegamos as meninas, fomos pedir às irmãs e nós pagamos alguma coisa simbólica para as irmãs poderem alimentá-las, para poderem comprar cadernos e poderem vesti-las. É pouca coisa que nós pagamos realmente em comparação ao que pudéssemos pagar se fossem a outros colégios. As irmãs entenderam a nossa situação e a situação das crianças e estão a colaborar conosco na salvação destas meninas para poderem estudar e preparar melhor o seu futuro. Porque se estão fora, são abusadas sexualmente. Desculpa a expressão,
Não, nós falamos muito disso na rádio, não se preocupe.
Esta é a expressão própria. São abusadas e são deixadas assim de qualquer maneira.
O que mais nos quer dizer? Quer dizer ao mundo? Você que se considera uma pioneira da luta contra a SIDA em Moçambique?
Bom, eu me considero uma das pessoas que estão preocupadas com a situação. Em geral, toda a gente devia estar preocupada com a situação, toda a gente devia ser pioneira na luta contra o SIDA.
Mas, de qualquer maneira, por aquilo que nos contou, que quando iniciou nos anos 90, ninguém acreditava que havia aqui SIDA. Foi a primeira ou das primeiras?
Bom, eu penso que houve também outras pessoas que cada qual lutou da sua maneira, né? Não posso dizer que eu fui a primeira. Acho que o Ministério da Saúde estava preocupado e outras pessoas estavam preocupadas. Mas eu também dei a minha contribuição. Dei a minha contribuição para a luta contra o SIDA e continuo a dar essa minha contribuição. Eu queria dizer ao mundo que vamos deixar de sermos egoístas e vamos olhar para esta situação e temos que ajudar as crianças. Não estou a falar das crianças de Moçambique, mas estou a falar de todo mundo, porque esta é uma situação que atrapalha e preocupa todo mundo. Então vamos abrir os nossos corações para que estas crianças encontrem em nós o carinho que elas precisam. Não é só de material que as crianças precisam, precisam do nosso carinho. Elas ficam muito deprimidas, sentem-se abandonadas, sente-se como se não tivessem valor. Mas se a gente está constantemente a conversar com elas, mostrar que elas são válidas à sociedade e não discriminar, e ajuda a ultrapassar muitos problemas que andam nas suas cabecinhas. Precisam muito, se calhar, sobretudo, precisam muito de afeto, de afeto de todos nós, carinho de todos nós, compreensão de todos nós, apoio de todos nós. Então, eu queria apelar ao mundo para todos nós abrirmos o nosso coração para que essas crianças do mundo que não tem ninguém que olhe para eles tenham espaço no nosso coração.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.